Ano novo, vida nova, não é?
É verdade. É assim, senhor.
Não sei se conta como ano novo, porque é aquela velha história de quando é que se deseja bom ano às pessoas, não é? Estamos em junho.
Sim, não há, acho que não há um dia, não é? Não há um dia para parar.
Mas é como se fosse o antes de Cristo e depois de Cristo. Isto é uma nova etapa.
Olha, claro. Não tinha pensado nisto. Depois de quê? Ovo? Depois de mal? Depois de...
AC antes de confinamento, depois de confinamento.
Olha.
Exatamente.
Sim, mas esta segunda temporada não é depois de confinamento, não é?
Não, esta segunda temporada, quem acompanha o nosso podcast, se calhar está a pensar o que é que se passa aqui com estes jovens que estão a fazer este programa.
Jovens?
Não, cala-te. Que vai à vacina quinta-feira. Com estes jovens, o que é que se passa? O que é que aconteceu? Aconteceu produção, meus queridos. Aconteceu dinheiro, investimento. Foi o que aconteceu.
E além disso, há outra
meios
coisa.
Meios técnicos.
Sim, mas há outra coisa ainda.
Luxo.
Que é nós o
glamour.
A temporada 1, quando tu vês como é que se diz? Uma
passadeira vermelha.
Não, vês uma série que só tem a primeira temporada. Quer dizer que aquilo realmente não leva a lado nenhum.
Pois não.
É. E tu pensas assim, estes gajos fizeram uma primeira temporada e aquilo não promete nada. Quando há uma segunda temporada, o mundo é nosso.
Exatamente.
É verdade. Já renovámos então, connosco próprios.
Sim, sim.
E estamos então na segunda temporada oficial de Ovo Mau.
Para mais 79 episódios garantidos.
Pelo menos. E que seja uma hora pequenina, o que todos desejamos, porque isto parece não, mas custa.
Com a autoria do Ovo Mau, vai começar o programa que seja uma hora pequenina.
Ora, vamos dar as boas-vindas ao Ovo Mau, presente na sala. O meu nome é Carlos Moura, comigo está também
Paulo Cintrão,
Ricardo Caritzis,
está também o Mário Bomba
e o José Virtuoso,
que é o nosso arquiteto de som e o nosso responsável pela estética e moral da equipa. Quando eu digo moral, não é para ficarmos só otimistas, é mesmo moral. Isto não se faz, está correto.
Exato.
Será que era eu que juntava as fotos na parede? Moral.
Ou isso.
Vocês não costumam ir pelo menos 5 minutos por semana ter com o Zé para ele falar com vocês e desabafarem aquilo que se passa de mal na semana?
Ele tem um confessionário mesmo.
Sim, eu costumo ir.
Eu pago-lhe um bocadinho e ele conta-me tudo aquilo que vocês lhe contam a ele.
A mim não são 5 minutos.
Que é aquilo que me descansa a mim.
Sim.
Eu cada vez que lhe ligo a gente fica sempre uma hora e meia à conversa. Só porque sim, sobre nada, falar sobre nada.
Portanto, eu contigo falo durante uma hora e meia, é isso?
Sim.
Ah. E gasta tudo ali.
Sim.
Ok.
Sim.
Por acaso, esse era um grande conceito, nós podermos ir ter com padres e fazer a confissão ao contrário. Ou seja, não pequei, não é? Mas ia lá ao confessionário e o padre dizia-me, olha, você está a sentir um bocadinho mal na sua vida, mas saiba que alguém aqui da paróquia, a mulher traiu, ou traiu a mulher. Ou que mentiu. Bom. E que fez não sei o quê. E nós saímos lá a dizer, epá, sinto-me muito melhor.
Que maravilhoso. Santo Padre, perdoe-me que eu pequei. Há vários anos que eu não venho denunciar ninguém. Mas hoje trago aqui uma denúncia sobre...
Não, mas não eras tu a revelares. Era o Padre a dizer-te a ti o que contam a ele.
Ah, não, eu pensava que era
para tu sair de lá a sentir-te melhor pessoa.
Ah, okay. Tu sabes, é? Aquela cena que os psicólogos têm de ter, que é ir ao psicólogo. Porque aquilo é tão intenso que eles têm de desabafar realmente com alguém.
Não, aquelas com quem eu estive casado.
Pronto, porque não... Se calhar não te feriam assim tanto contigo. No entanto, eles têm, e os psiquiatras e não sei o quê, têm de quase uma libertação. E era giro isso dos padres. Os padres fazem com outros padres. Mas era giro ser como tu estás a dizer. Fazer ao próprio, ao, como é que se diz, à pessoa que vai à igreja. Senhor Carlos Moura, saiba que o senhor do segundo de direito anda.
Exatamente.
Isso é muito giro.
Eu fiquei na frase, os padres fazem com outros padres. E não é só com outros padres, é também com os
candidatos a padres futuros,
com os seminaristas.
Acho que é de lei, é as únicas pessoas com que eles podem. Sim. Desde que tenha batina, podem.
Sim.
O que é isto que seja uma hora pequenina? Quem nos está a ouvir está a pensar o que é isto que eu estou a ouvir, porquê, qual é a diferença agora neste novo formato, que com uma vasta equipa de produção, uma redação, uma pesquisa tão grande, olá, estão eles, para agora. Vai tirar um café, se achas favor. E com tudo isto. Bem, que seja uma hora pequenina, no fundo, continua a ser o nosso convívio saudável do Ovo Mau, mas é também, vão acontecer coisas. Portanto, se está neste momento a pensar, ai, vou desligar, não, porque daqui a pouco vão acontecer coisas. E coisas maravilhosas, coisas surpreendentes, coisas tão surpreendentes que até a nós nos surpreendem. não é?
Sim.
Aí, por exemplo, isto. Oh, viste, não estava à espera disto.
Nem olha, eu. Não estava no alinhamento.
Cabum. Olha. Olha.
Não estava, também não estava no alinhamento.
Eu, neste podcast, vou vestido de azul sempre.
Olha,
é, tu, a é cada minuto que passa isto vai melhorando.
Sim, sim, sim.
Eu gostava de lançar um tema a debate. Eu, se há coisa que este confinamento serviu foi para todos nós nos transformarmos mais, como os americanos dizem, potato couch, não é? Aquela batata de sofá, portanto, é aquele tipo que fica ali que no sofá com cascas ainda de amendoins em cima da barriga. E consumimos, todos nós consumimos certamente muito mais séries e filmes e essa coisa toda. E eu tenho uma confissão para vos fazer, que é: eu tentei ver filmes em português.
Ok. E então?
Desde ir buscar os clássicos, o Pátio das Cantigas, até aos recentes, o Pátio das Cantigas. Passando por O Crime do Padre Amaro e essas coisas todas. E vou-vos dizer uma coisa. Fiquei tão triste.
Então, Carlos.
Fiquei tão triste porque não sei porque é que eles vão buscar. Eles, acho que é a mesma escola que faz algumas novelas, também são onde eles vão buscar atores para fazer filmes. E são aqueles que conseguem dizer frases que pareciam simples, conseguem torná-las complicadas, sabes? Frases do género, olha, queres ir tomar um café? A frase transforma-se em, olha, queres ir tomar um café?
Sim.
Parece que é sempre uma problemática inerente a todas esse tipo de frases.
É, muito complicado, sim. Sabes?
Mas pessoas... queres-me contar alguma coisa? Sim. Não, só queria ir tomar um café.
Sim, exato. E depois fiquei muito triste porque eu estava à espera de já ver Portugal a produzir assim... qualquer coisa mais entretenimento.
Sim.
Não é? Os espanhóis têm cinema de terror, têm cinema de comédia, têm cinema de ação, têm dramas na mesma, não é?
Uhum.
Portanto, nós, além dos dramas e das aquelas tentativas de comédia, nós já podíamos ter, por exemplo, filmes de ação. Porquê é que não há filmes de ação em português?
Um herói português.
Não é? Em vez de ser um assalto ao arranha-céus, assalto a um prédio alto.
Um assalto ao Sheraton. Assalto ao Sheraton.
Por exemplo... Não é?
Terminava com o quê? Um piante de cauda que caía do oitavo andar.
De quina?
E no final via-se o protagonista a comer uma tosta no galeto.
Sim.
Mas sim, sim, estou a perceber.
Porquê é que não
é? O que é que tu viste? Viste mesmo o Pátio das Cantigas? Tiveste mesmo a ver o Pátio das Cantigas? Os dois?
Vi os dois.
O Pátio das Cantigas, primeiro, e o Pátio das Cantigas contra-ataca?
Sim, exatamente. Okay. Vi. E vou-te dizer uma coisa: o primeiro é muito bom, o antigo.
Uhum.
O Leão da Estrela, o Pátio das Cantigas.
O Pai Tirano.
O Pai Tirano. São, não confundir com o Pai das Cantigas e com o Pátio...
Com o Pátio Tirano.
Com o Pátio Tirano. São outros subprodutos. Mas são bons filmes, têm boa dinâmica, bom timing, os ritmos, os tempos estão lá, os diálogos estão lá, há trocadilhos ali engraçados e tudo. E depois...
Eu tenho sempre uma questão em relação aos filmes portugueses, que é a seguinte, que acho que é o que toda a gente tem. Acho que toda a gente faz esta pergunta. Primeiro... lá está, são os silêncios. Aquilo que tu estavas a dizer. Pode haver essa fala que é: queres ir beber um café? Mas porquê? Tens alguma coisa para me contar? Não. O que vai acontecer a seguir é alguém que não tem nada para contar. E então eles estão a gravar duas pessoas a beber um café. Só. E não falam, não há nada. E o que se ouve é isto: uma chave, né? Coisa. Está feito. Pronto. E a segunda coisa, ou seja, é tudo muito parado. Por exemplo, um filme de ação, eu tenho medo de um filme de ação em português, porque ia ser tudo muito parado. Mas a outra coisa é: que dinheiro é que Portugal não tem para comprar a mesma máquina que faz o som?
Mesmo gravador, não é?
Que os estrangeiros, não é? Porque o som é sempre muito estranho, há sempre muito grão. Qual é, não há um filtro, não há um...
É que a gente podia fazer... Sabes o que é que eu acho? Eu acho sinceramente que nós fazemos com isso aquilo que toda a gente em casa faz com o Nespresso. Que é, toda a gente compra uma Nespresso. Eu tenho uma Nespresso. Mas passado 6 meses a comprar os cafés, as cápsulas caríssimas da Nespresso... Não. Há uma no supermercado...
Da marca Dia.
Da marca... Sim. Que é compatível.
Claro.
E era aquelas que a gente põe no buraco da Nespresso e aquilo de uma pressão enorme. Até fazer... Trac!
Mas não notas a diferença. Não notas a diferença. É igual.
Notas.
É igual.
Aí está. É o grão. Também é no grão. Também é no grão.
Sim.
Não é o mesmo café, não é a mesma maneira de fazer. Aquela máquina que tu tão bem ias buscar, mas depois aposto que havias de arranjar maneira de ou o filme não era compatível, sim, ou a pessoa não é compatível. E o que é que acontece? Ia tudo ficar com grão. Aquilo havia de arranjar maneira, tal como a máquina de café Nespresso, de começar a fazer também, durante o café, algo que não é normal, como tchum, 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 tchum.
Todos os diálogos, pode ser uma coisa muito intensa. Pode ser aqueles telefilmes do, por exemplo, o Vitor Norte a dizer: porque é que não me disseram que isto tinha acabado? No Monsanto, mas por trás
no
sempre.
Isso hoje no hino, eu pensava que já tinha acabado.
Desculpa, mas no fim, lá atrás, houve sempre o mesmo. Em todos os filmes, que é.
Porque o catering é feito de assar sardinhas.
Exatamente, está o senhor a fazer as brasas para o almoço.
E está muito junto à equipa, tem que ser.
Eu gosto é quando trocas de plano e de repente, como é que foi gravado tipo uma hora depois e estava a passar um bando de pássaros, então está a mesma atriz a dizer um silêncio, né? Só ouves um. E ela está a dizer: os campos. Olha os campos todos os dias. A natureza. Sinta a natureza todos os dias. Troca de plano e eles. Uma barulheira do caraças lá atrás e ela. Os campos. Continuam a ver os campos. Não é?
Sabes que eu tenho uma teoria, e que era o que estava aqui a escrever para não me esquecer, que é: nós até fazemos filmes de terror e fazemos filmes de comédia. Não fazemos é quando queremos. Ou seja, o que acontece? Eu agora que tenho um drama do caraças, isso é uma comédia. E sim, não estamos à espera.
Claro.
Isso é uma comédia.
Opa.
Oh, e às vezes tentamos fazer uma coisa um bocadinho mais. Já viram alguma tentativa portuguesa de ficção científica? Eu já vi na internet uma ou outra. Uhum. É maravilhoso. Fica terror. Okay. Fica terror.
Ou seja, o estilo é que não está.
Não, o estilo é que não está bem ali.
Pois,
há ali qualquer discordância entre o diretor de fotografia, a malta da câmara e a diretora.
Claro.
Que não.
Não, é que repara, vai haver malta que nos está a ouvir e está a dizer: é pá, mas vamos lá ver. Portugal é um país pequeno. Portugal não tem uma indústria. Portugal não tem indústria de cinema, é natural. A Itália também não tinha. Mas a Itália, nos anos 60, já desde os anos 50, 60, 70, serviu, foi esperta, fizeram os Western Spaghetti.
Sim, e na guerra de 45, faziam aquele da Vida é Bela. Filmaram.
Paulo Cintrão, aquilo não é um documentário.
Ah, não.
Okay. Não, deixa não estar, é. Deixa estar. Ele acha que a lista de Schindler foi filmada no local.
Sim, na altura
foi mesmo.
Só uma menina que tinha um casaco vermelho.
E a coragem deles filmarem aquilo naquela altura com os nazis ali a passar ao lado.
Sim. E os mortos. Spoiler. Spoiler, desculpa. Spoiler alert, os mortos. Não.
Sim, não vamos estragar o filme às pessoas.
Eu queria perguntar uma
Peraí,
coisa.
Peraí, já perguntas.
Ah, diz.
Dia-te eu a dizer. Sim. Que a mim o que me faz confusão é que há certos filmes. Ah, os italianos, lá está, os italianos fizeram Western Spaghettis. Todos gravados em Itália. Eu cresci com filmes de grande qualidade e gabarito, como Trinità,
o cowboy insolente.
Lá está. E o Trinità, que era o Bud Spencer e o Terence Hill.
Sim.
Italianos, os dois, a fazerem westerns em Itália. E a gente podia ter feito isso no Alentejo perfeitamente, filmes de cowboys.
O Bom, o Mau e o Vilão também é.
Fez um
também, o Bom,
lei,
o Mau e o Vilão.
Houve uma tentativa.
Fez um Alentejo sem lei.
Que era muito boa, que é aquela em que literalmente as pessoas anunciavam quando iam morrer. Não sei se vocês se lembram.
Sim.
Davam um tiro e o gajo que dava o tiro ouvia-se ao fundo: ai, mataram-me! Juro-vos, isto está no filme.
Sim, tão bom. Sim. É muito bom, sim.
Do João Canijo.
João Canijo.
Eu aproveito só para dizer muito rapidamente, sim, e passo já a palavra. Eu que já fiz cinema,
uhum,
posso-vos garantir que não tem nada a ver com as pessoas. Excelentes profissionais, todos. E podem dizer: ah, está bem, mas se calhar não sabem o que é que estão a fazer e têm muito boa vontade. Não. Muitos deles estudaram cá, muitos deles estudaram lá fora, muitos deles estudaram nos dois lados.
E mas agora? Depois não há o tempo, depois não há pós-produção, depois não há dinheiro para não sei quê, depois não há Foley, depois não
o
há...
O que eu vos sei dizer é que do ponto de vista de produção...
Pois?
É a mesma coisa, as pessoas
não
são com o mesmo trabalho.
Mas o resultado não é igual.
Tu não ouves um grão numa publicidade, porquê?
Porque publicidade dá dinheiro e eu já vi coisas feitas em publicidade. Eu lembro-me uma vez numa publicidade para uma grande superfície comercial tipo um hipermercado, que estava a ser gravada, que eles esperaram que o hipermercado fechasse, o hipermercado fechava às 10 da noite, entrou a equipa toda de produção, com o realizador, já sabiam quais eram os takes, o que é que iam fazer, porque iam utilizar um supermercado a sério, e era, sabes, aqueles anúncios em que aparece um indivíduo vestido de funcionário a dizer, agora, todos os dias, temos produtos, não sei o quê. Era muito básico o anúncio, não era nada super artístico. Mas entrou a equipa toda a produção, era para aí uma da manhã, quando estavam as luzes mais ou menos montadas, a iluminação, quando o realizador disse, olha, mas eu não gosto do plano que estamos aqui a fazer, porque era um gajo a falar em frente a uma banca de laranjas, não pode ser aqui, vamos ter que ir para o fundo da loja, porque eu tenho um enfiamento mais bonito, vamos para o fundo da loja, então tiveram que tirar tudo o que ali estava, passar para o fundo da loja, trocar os produtos todos que estavam atrás da banca de laranjas que eles montaram, trocaram aquilo tudo, eram 5:30 da manhã, quando filmaram o take. E aquele plano que obrigou aquela gente toda durante a noite a mudar aquela porra toda durou 1,5 segundos no ar, com um gajo a segurar uma laranja, não sei o que, à frente do plano e a se rir para a câmara. 1,5 segundos. Portanto, por causa de 1,5 segundos daquele plano, perderam uma noite inteira com estagiários a correr de lado para o outro, a fazer o triplo de café e de não sei o quê, porque o seu realizador queria. Portanto, há dinheiro, há tempo, há não sei o quê. Pois no cinema, não sei porque não é.
E nos supermercados há grão.
Ah, está.
Pronto, só para.
Eu queria saber.
Em muitas empresas há bicos e algumas há grão. Olha, bicos de obra, né? Costuma dizer que bico de obra aconteceu aqui. Estou agora a fazer uma sessão de ideias.
Queria saber só uma coisa. Imagina, para ser um filme de ação como tu falaste, quem é que seria o ator, o protagonista, o herói? Quem? Diz-me em Portugal quem?
Queres que eu diga já?
Já. Já.
João Reis,
já.
Por exemplo. O Jesus.
O Diogo Morgado.
O Diogo Morgado é um ganda...
O Albano Jerónimo.
O próprio Albano.
O Albano já estava um ganda vilão.
Também.
O Albano dava um ganda vilão.
O Albano é o nosso Javier Bardem, não é?
É um bocadinho.
O gajo tanto pode ser galã como vilão.
Sim.
O Ivo Canelas.
O Ivo Canelas é o nosso Andrew Scott, não é?
É igual.
É igual.
É o Andrew Scott.
E depois é assim, o que eu penso é, porquê é que não há filmes? Vocês viram, vamos lá ver se a gente vê, porquê é que há filmes que são feitos lá fora, porquê é que não se fazem cá? Viram a sala de pânico, Panic Room?
Sim.
Vi. Porquê é que não se faz isso cá?
É uma casa, é uma sala. É uma cena, são os monitores.
Por exemplo, a Casa dos Espíritos. Porquê é que não se filma cá uma Casa dos Espíritos?
Tive que pensar um bocadinho.
Olha, aquela do Spike Lee, do Assalto ao Banco, que é maravilhoso aquele filme, que é o gajo
com o Clive Owen.
O filme é brilhante. Eu ia dizer aquilo que é o spoiler do filme. Eu ia dizer aquilo que era o spoiler do filme, mas não vou dizer. É um assalto a um banco, mas aquilo dava perfeitamente para ser feito cá, não é? O Armageddon.
Porque não?
Um grande Armageddon.
Tu podias fazer o Armageddon de cá.
Pois podias.
Fos ali as zonas em Agualva Cacém, passa na boa por um asteroide.
Uma análise.
Há poemas que nos acompanham uma vida inteira. Este é capaz de ser um dos primeiros poemas que nós ouvimos. Só que é o único poema que nós não lemos daquela forma quase meu rico Santo Antoninho, não sei o que, não sei o que mais, tó. Não, é cantada. Isto é quase uma linga-linga. Vá. Que é esta: olha os namorados, primos e casados, foram à igreja beber uma cerveja, o padre não deixou, foram para a escola beber Coca-Cola, chegaram a casa, despiram-se e beijaram-se. Atenção, este é...
Isso é Álvaro de Campos, não é?
Eu agradecia que...
Desculpa.
Um pouco mais de respeito.
Não é desrespeito, isto foi a tua, como é que se diz, a dicção. A última parte do poema foi feita.
Como eu estava a dizer, este é um dos poemas da nossa infância, porque talvez é o primeiro quando vemos um amigo nosso a falar com uma menina, olha os namorados, etc. E é um poema que não faz sentido absolutamente nenhum. No entanto, se a pessoa que escreveu isto me tiver a ouvir, esta análise é para si, mestre. Vamos começar. Olha aos namorados, primos e casados. Sabemos à partida que existem duas pessoas que têm uma relação conjugal e de parentesco. Portanto, existe sempre aquela possibilidade dos filhos nascerem... Para além disso, eles ou são namorados ou são casados. Portanto, há aqui alguém que anda a fugir ao compromisso. Bom, foram à igreja beber uma cerveja. Isto, nitidamente, o que aconteceu foi: casaram, houve um copo d'água, os convidados foram embora e chegou aquele momento em que estavam os dois besanos e pensaram: ei, está tudo fechado, onde é que vamos agora? Vamos à igreja. Fazer o quê? Uma cerveja. Curiosamente, o padre não deixou. Como é óbvio. Porque eles só vendem copos de cálices de vinho. Foram para a escola beber Coca-Cola. Nem toda a gente sabe esta parte do poema. É quase como o hino. O nosso hino nacional também tem duas partes.
É, sim,
que nunca ninguém sabe.
Há uma terceira parte que era rap, mas que
exatamente.
Normalmente também foi.
Até porque os jogos de futebol, os jogos de futebol têm timings para serem cumpridos.
E o hino demora mais do que uma partida de futebol.
Exatamente, exatamente. Nestes dois versos, o sujeito poético quer mostrar ao leitor que já são umas 8 da manhã, hora de entrar para a escola, e temos assim a noção das idades das personagens, que é entre os 5 e os 18. Beber Coca-Cola seria para acordar, para estarem atentos à escola. As misturas é que, pronto, podem fazer mal. Últimos versos. Foram para casa, despiram-se e beijaram-se. Ou seja, tudo é grande. Podiam beijar-se primeiro, né? E depois despirem-se. Mas não, despiram-se e beijaram-se. É como ir para a cama e só depois vestir o pijama. Ou ir para a cama sem saber o nome da pessoa com quem estamos. Neste caso, não é preciso, porque eles são da mesma família, são primos, provavelmente até partilham do mesmo apelido, assim. Agora, o que está nas vossas cabeças e na cabeça dos nossos ouvintes é: qual é o futuro desta gente? O futuro destes namorados? E eu tomei a liberdade de escrever a sequência seguinte deste
poema. Olá, isto, pera, calma que isto é histórico.
Então, peço... Olha os namorados, primos e casados, foram à igreja beber uma cerveja, o padre não deixou, foram para a escola beber Coca-Cola, foram para casa, despiram-se e beijaram-se, acordaram no dia seguinte com uma grande ressaca, ela estava grávida, o filho é drogado, já foi para a prisão, eles ficaram sozinhos, tornaram-se alcoólicos e acabaram por falecer de uma doença venérea, provavelmente foi gonorreia, mas ninguém sabe porque eles não se davam com ninguém. Era daquelas pessoas que nem bom dia, nem boa tarde, olhavam as pessoas com os olhos que parecia que as queriam comer, nem com a família se davam, porque ninguém aprovou o casamento, porque eram primos e casados que foram à igreja beber uma cerveja.
Uma análise.
Olha um filme que dava para fazer em Portugal.
Qual?
Perfeitamente, O Exorcista.
Pois dava.
Imagina. Santa Combadão?
Sim.
Né? Oh, seu padre, venha depressa, que a miúda não sei o que é que tem.
Meu Deus, mas o que é que se passa com a sua filha?
Ela começa com a cabeça a volta, a volta, a volta, a volta, a volta.
Qual é a coisa que ela comeu?
Vomitou verde.
Vomitou verde? Eu já lhe disse que o brócolo não faz bem tirado diretamente da terra. Tem que cozer. Tem que cozer. Ela comeu com brócolos.
A seguir, dentro do quarto...
Oh, minha filha, não faças isso. Até onde é que já se viu? Até a tua mãe que suou tanto para conseguir colher todos esses legumes que estás a... para tu vomitares.
Eu sou o Belzebu!
Oh, então eu sou o Carlos. Então e... e agora?
Estou a ver como isto resulta. Isto não resulta. Não ficavas a ver
bem,
isto.
Resultava
é perfeito.
Muito.
Mas reforça a minha teoria. Tu queres drama e terror e sai o quê?
Comédia.
Comédia. Só reforça a minha teoria, não é verdade?
Não é? Sim.
Eu acho que é uma coisa que nos acontece nas vezes que é... Nós tivemos aquela fase, tu falaste ainda há bocado, dos filmes da Era de Ouro. Portanto, dos anos 30 e 40, Pai Tirano, Pátio das Cantigas, Canção de Lisboa, o Leão da Estrela, exatamente. E depois temos a nova fase, não é? Dos filmes, pronto. Mas há ali uma fase intermédia, ali nos anos 70, 80, que se faziam umas coisas, que se tentavam fazer umas coisas que não se sabia bem o que era. Os retalhos da vida não ser daquele, o do outro, que era tudo, acabava tudo numa praia nos Açores.
Sim, exato.
Não era?
É fácil.
E uma ponte.
E às vezes com pessoas na praia a perderem os.
Há sempre um diálogo numa ponte.
Os testículos.
Sim.
Aí isso foi numa novela.
Foi o Caniço. É, há sempre uma cena numa ponte em que tu não percebes nada do que dizem, embora não seja daquelas cenas que é suposto não perceberes. Porque há uma coisa que se faz no cinema hoje em dia que é: há uma cena em que é suposto não ouvires o que eles estão a dizer. Que eles dizem: olha, e tu ficas: ah, o que é que foi? E fica a imaginação de quem vai ver. Não, aqui são geralmente cenas essenciais que o português filma numa ponte com um vento enorme. em cima da Pers, tu ouves assim:
Nossa, Dora, eu tenho uma coisa enorme para dizer. Sabe o que é? É que...
Oh, minha filha, então e agora? Vais ter que fugir para a França.
Com uma mala de cartão.
E nós ficamos, porquê que ela teve que ir para a França? Sim. Porquê? Porque...
Eu, a mim, há um tipo de coisa que me irrita muito no cinema português, e perdoem-me, porque eu não estou a criticar os filmes dele, estou só a dizer uma particularidade daqueles filmes que me irritam, que é dos filmes de Manuel de Oliveira, que é qualquer filme que tenha um rosto, está a olhar para a câmara, ou está a olhar para a janela ao lado da câmara, que é durante imenso tempo. Ainda temos película? Temos. Estou a deixar estar mais um bocadito. E depois entra a voz de fundo. A voz off da pessoa.
Há muitos anos que ele olhava para aquela casa sempre da mesma forma.
Olha, o Exterminador Implacável. O Exterminador Implacável.
Sim.
Olha, o Exterminador...
Mas os dois, isso é dois num, não é? O Exterminador Implacável, o Exterminador Implacável.
Sim, sim, sim. Vinham os dois.
Ao mesmo tempo do futuro.
Mas olha, mas imagina, não é? Que há alguém no futuro que vai ser filho de uma... que é o filho, que vai nascer ainda de uma pessoa, uma tipa, que trabalha numa loja de molduras minuto no Cacém.
Não, ainda não percebi a tua apetência pelo Agualva.
Eu acho que Cacém e Agualva são duas zonas que têm o urbanismo ideal para fazer cinema. É...
Talvez mais o Cacém, não tanto a Agualva.
Mais o Cacém, sim. Mas como a estação diz Agualva Cacém, eu...
É isso, é daqueles nomes terríveis que sim. Nós não sabemos dizer em separado.
É, não, é Agualva Cacém.
É Agualva Cacém, está sempre junto.
Mas sim, mas eu gostava...
E portanto é Cobadão, também digo sempre junto.
Ou então mesmo pegar nos nossos clássicos da literatura, mas fazê-los render, fazer ali bons filmes, pá.
Por exemplo, os Meias.
Lá está, olha...
Os Meias já fizeram para aí 7 filmes dos Meias.
Sim, mas cometeram um erro, que é tentaram sempre fazer uma versão diferente do filme. É tipo o Homem-Aranha. Os americanos também cometeram esse erro. Tu tens para aí quantos filmes de origem do Homem-Aranha que tu tens? Tu tens para aí
4.
No mínimo.
Não, 3. São 3. São 3.
Ah, é? De origem do Homem-Aranha.
Não,
de origem.
Saga.
Não, de origem são 2. Este com o Tom Holland já não é origem. Já é. Não, tipo, já é
o Homecoming, o Homefront e o Home Far Away e o Home Next.
Sim, sim.
Mas sequelas.
Pois é, o erro que eles cometeram.
Imagina.
Podiam era fazer o Maias 1, depois o Maias 2.
Imagina, ou então fazer, não propriamente uma sequela, uma espécie de remake. Pegarem boas histórias e oferecer de outra maneira à pessoa. Um casal, um fim de semana, perdido, em casa, a revolver, no alguidar, de roupa íntima, à procura de fazer pares. E quando juntam pares, havia um par que nunca devia ter sido junto. Porque eram irmãos. Não perca os Meias.
Do Cueca de Queiroz.
Mas eu acho que vocês estão um pouco enganados.
É, então.
Todos esses 7 filmes que se fizeram dos Meias é cada um correspondente a 7 páginas dos Meias. Porque
faz sentido.
Aquilo é
lá
muito
está,
grande.
Tão descritivo e tão descritivo, não é?
Sim.
O primeiro filme grande. É só uma casa.
Aquilo só em didascálias.
Sim, exatamente. É a fachada.
Eu juro, eu estava a ver os Meias em versão tipo Friends, sitcom.
Sim. Oi, Maria Eduarda.
Carlos! Oh, Carlinhos, anda cá. Aqui é o Afonso, anda cá. Olha lá.
com o riso do público de fundo.
Sim.
Por exemplo, isso é uma grande ideia. Estás a ver?
Graças. Olha, vamos fazê-los.
Bora.
Eu gosto muito dos Maias, estou muito curioso para ver os outros 11. Janeiras, o Fevereiras.
Não estávamos à espera disso.
Por acaso não, estava mais à espera de dizer. Eu gosto muito dos Maias, mas prefiro os Aztecas.
Sim.
Não, por acaso não, pá. Não. Por exemplo, muito básico.
Os Maias, o livro, não acaba em 2012.
Não.
Acaba para aí em 1910.
É. Lá está a previsão dos Maias.
E são estas piadas que nós trazemos para a segunda temporada de...
Não, creio que a ideia que temos aqui, acho que é de apanhar Maias com um riso de fundo do público a assistir. Acho que é brutal ali com o estilo Friends.
Mas fazer o que aconteceu depois também podia ser uma ideia, que era aquilo que o cara há bocado estava a querer dizer, que era haver o Maias 1, né, que é só os Maias, depois haver passado um ano. De repente, quando ninguém está, faz um grande filme, os Maias, inspirado na obra dessa de Queiroz, os Maias. Contas a história como lá está. No ano a seguir, ninguém está à espera, juntas guionistas, fazes Maias 2, O Regresso. Tu, what? Não é?
E as pessoas querem ir ver.
What? As pessoas querem ir ver.
Agora,
depois já ninguém está à espera, ninguém está à espera, Maias 3, não é?
Sim.
A Vingança da Família.
Outra vez. Ah.
Não, mas a realidade é que os Maias acabam, não sei se têm essa noção, o Carlos descobre que a Maria Eduarda é sua irmã, dá dinheiro para ela ir para Paris e vai viajar, supostamente o Carlos, durante 10 anos, só depois é que volta a Lisboa.
Exatamente.
O que é que se passou nestes 10 anos?
Lá
onde
está,
é que ele foi?
Lá está. Não? E em Paris?
E em Paris?
O Bruá, que ela provocou em Paris.
Mas, por exemplo, existem os Maias, né? Maias, uma família.
Sim.
Mas Portugal tem essa... essa tradição de fazer filmes com nomes. Amália, Variações,
sim.
Eusébio,
Ruth.
Não, mas era, o giro era isso. Era de repente fazermos um Jorge, um Carlos.
Sérgio.
Exato, um Sérgio.
Sérgio, de certeza que é um habitante da Guava Cacém, não é?
É, sim. Por exemplo, estás a ver? Podia ser. Que era um contabilista.
Por exemplo.
E era a vida dele.
Apanhava o comboio da linha de Sintra.
E a fala dele, havia uma fala que era: queres ir ver um café? Quero. E acabou.
Olha, para levarmos pessoas às salas, o Speed. Bora fazer um remake do Speed.
Bora.
Não é? O autocarro da Carris.
Ai, desculpa, confundi. Quando tu disseste o Speed, pensei no González.
Ah, não.
É o de Sandra Bullock e do Keanu.
Quem faria em português?
Olha, boa exercício.
Olha, o Keanu Reeves eu acho que fazia...
Dalila do Carmo.
Não, vamos ver.
Ah, não.
Silvia Riso.
Sempre os mesmos. Silvia Riso, parece-me bem. Por que não?
Sim.
A Silvia Riso...
Ela agora, como está
é
mais
ótima,
jovem...
Não, mas é ótima a fazer filmes de ação.
Agora, assustaste-me tanto agora.
Não, mas... Dalila Carmo, não sei se tem...
Não, acho que não tem perfil para fazer aquele papel.
Não, mas de frente faz muito bem.
Mas espera aí... Eu não percebi, o que é que eu disse?
Perfil.
Ah, ok.
Quem tem bom perfil só pode fazer filmes egípcios.
Peraí, podes pôr aí a música dos Batanetes, vais saber.
Pai, Batanete. Desculpa.
Não, mas não sei, Dalila Carmo acho que não. Mas
é que fez a Nazaré.
Uma Daniela Roy. Mas a Daniela Roy já não é portuguesa.
Não, é que fez a Nazaré.
É pá, não. Então ir para o óbvio, vamos lá, já será a Chaves, acabou.
Não, já não tem, não, já não dá, Soraya, já não dá para fazer.
Não, não. Bombom Buzz, ela pensava que ia ser para ela.
Seja, já sei.
Quando o gajo que está à volta fosse desarmá-la, desarmava a ela e deixava o saco.
Não há cena agora do pessoal ser escolhido através dos seguidores? Bumba na Fofinha fazia bem a Sandra Bullock. É uma gaja assim desempoada, desempoeirada, está.
Mas depois não se cala, era a malta toda a saltar para fora do autocarro.
Coitada. Não havia bomba nenhuma.
Tem graça.
Não havia bomba nenhuma.
Era a
bomba.
Eu gosto dela. Não, era a bomba. Mas a ideia que eu tenho dos vídeos dela era, é que ela está sempre assim, muito a falar muito.
Percebes? Era a bomba.
Ou então
era
se vocês
bomba.
Queriam não
mas
ter
podia
problemas
ser,
de som.
Fazia perfeitamente.
Queres não ter problemas de som?
Bomba on bus.
Pões aquela moça que fazia comédia há uns anos, como é que ela se chama? A irmã de Salvador.
A Marta Gautier.
Sabe? Isso é que era, nunca mais tinhas problemas de som. Tinhas o micro entre campos e estavas a filmar um campo pequeno. E apanhavas tudo.
Até o grão.
Apanhavas tudo. Parem, não parem, autocarro, não parem!
Quem é que era o Keanu Reeves?
Boa pergunta.
Eu punha um
António Costa. Primeiro-ministro. Acho que ele tem ar de pá, mauzão.
Não, mas o Keanu Reeves não era mau.
Sim, não, mauzão.
Ah, mauzão de tough guy, ok.
De tough guy, o gajo é tough guy. Quem é que, desde o Estado Novo, vai para o governo sem ter, ou seja, com a minoria dos votos?
Sim, estou a perceber.
O gajo é muito duro e eu acho que o gajo fazia bem. Com uma cena na testa, tipo a Rambo, com uma metralhadora.
Já estás a ver outro filme, é o Speed, vamos lá, o Speed.
Não, mas o Speed, o gajo era todo por mim...
O António Costa, o Rambo eu gostava, íamos ali para a zona do Gerês, íamos para o Gerês e fazíamos o Rambo, aquele do Rambo, já é o Rambo 2, não é? É o 2, não. O 1 é o que ele volta para a cidade.
O 2 é o do Vietnã, que ele vai buscar para o Vietnã.
Lá está, fazíamos uma versão do Rambo 2... Em que o Vietnã era no Gerês.
Uhum.
E era o António Costa com uma fita na cabeça. Isso eu acho perfeito.
Sim.
Pronto. Ele a sair
atrás,
da lagoa.
Ainda não o outro.
Ele a sair da lagoa, dali do Gerês, que é fria como o caraças. E aquilo. Porque não aguenta com frio, não é?
Aquilo o gajo não queria. O gajo não queria disparar. Sabias? Aquilo estava a ter medo frio.
E a pólvora não era para cauterizar uma ferida, era no corpo todo para aquecer, chegar a pouco.
Que eu não aguento com isto.
Exatamente.
Pronto.
Mas ainda não puxámos o outro.
Não, não, o Speed.
O Speed não sei o que é que fazer de Keanu Reeves.
Bumba na fofinha, como a Sandra Bullock. Sim, sim. Vá. Está feito o casting.
Há uma bumba no
autocarro.
Agora temos cada um tem uma destas, é isso? Cada um tem direito a uma destas hoje. É
temos duas bombas de autocarro. Oh, meu Deus!
O outro.
É pá, vá,
quem é? José Carlos Pereira, agora disseste, oh, meu Deus.
José Carlos Pereira. Era. Mas eu fazia uma coisa. O Zeca. Mas eu fazia uma coisa ao Zeca que ainda ninguém
acho que não se pode conduzir em.
Ainda não é permitido.
Assim, né? Aquilo também não ia ser parado, não é? Porque
não rebentava. Portanto, podia ser.
Portanto,
podia
acho ser. Que se calhar é o ideal.
É o ideal. Ele.
Eu fazia era uma coisa, que era, eu punho-o de cabelo preto com lentes de contacto castanho escuras.
Ok.
Mesmo para ser assim um look Keanu Reeves. Tínhamos que mudar. Os nossos atores têm que ter mais coragem para mudar o seu visual.
Também acho que sim.
E variar um bocadinho.
Porque é o que acontece lá fora, não é? Eles mudam completamente para um papel. Cá não. Ficam na mesma. Sim. Tipo, olha, ó, sei lá, uma pessoa, um loiro. Um loiro que cá em Portugal não temos loiros.
Como é que ele se chama? Aquele também.
Por exemplo, o Lourenço Ortigão.
Não, o outro.
Lourenço Ortigão, vais fazer de Hitler. Está bem. E vai como é. Vai estar como está.
Não. Desculpem. Eu vejo mudanças drásticas nos atores em Portugal.
Na roupa.
Se é rico. Tem um coletinho. Se claro. É pobre, tem um boné.
É verdade.
Uma boina, não é?
Uma boina.
E às vezes a barba por fazer.
Sim.
Exatamente.
Em situações muito raras.
E depois vão para entrevistas. Foi muito difícil fazer este papel, claro, que eu tive de deixar crescer a barba.
Eu nunca tinha tido bigode na vida e tive de me habituar. Não sei comer, tive que reaprender a comer.
Adivinhem lá esta. Tenho um desafio para vocês. Que é, adivinha lá esta.
Ok.
Aí eu vou dar uma, duas notas e vocês têm de adivinhar qual é a música que eu estou a parolar. Ok? Então vá lá. Primeira.
Um bocadinho. É dirigida a cada um individualmente ou...
Não, quem quiser participa.
Você pode fazer tipo assim.
Carregas no botão.
E dizer, olha, eu sei.
Era uma boa ideia.
Sim, só nós é que temos uma garrafa.
Eu tenho uma de plástico.
Não, mas podemos dizer... Mas quem quiser diz, porque isto... Ficamos a pensar.
Claro.
Sim,
bora lá.
Então vá. Pá.
Ei. Então.
Espera aí.
Mas é uma nota? É uma nota?
Não. Espera aí. É essa nota?
Já sei.
Essa já pode ser uma.
Já sabes como?
Já sei. Isso é Star Wars Marcha Imperial.
Olha, Star Wars Marcha Imperial. Muito bem. Foi lançada a 29 de Abril de 1980. Feita pelo John Williams. É pá, fogo não consegue.
Vais fazer mais alguma?
Vou fazer, tenho mais uma.
Faz lá uma outra.
Peraí, vamos. Espera. Que eu acho que estamos aqui enganados.
Pá.
Ok. Isso é My Heart Will Go On, Celine Dion.
Fogo! My Heart Will Go On, Celine Dion. Foi lançada em 24 de dezembro de 1997 pelos James Horner.
O James Horner é o compositor. Esse é...
Posso dar uma nota agora? Não.
Não, espera.
És tu que dás todas, é isso?
Atenção, mas
eu realmente senti ali alguma diferença entre a primeira e a segunda. Mas o cara, isto foi brilhante.
Muito bom. Tens uma atenção.
Deixa-me puxar os
olhos. Agora vou conseguir.
Se queres coisa, tens de estar atento.
Vai.
Pá.
Não estava à espera desta.
Ok.
Espera aí, podes repetir?
Sim.
Faz-me lembrar qualquer coisa, faz.
Já sei.
Não.
Isto é Queen, We Will Rock You.
Ah, não. Pá. Não.
Ah, graças.
Não.
Vou fazer outra vez.
Pá.
Prince Kiss,
grande, meu amigo. Mas olha, particularidade, foi gravada a 28 de Abril de 1985 e lançada só a 5 de Fevereiro do ano seguinte. Pá. Agradeço a vossa participação e tenho de certeza mais oportunidades de fazer este.
Se fizesses mais uma vez, eu chegava lá.
Chegavas? Então adivinha lá esta. Pio. Adivinhem lá esta.
Olha, e o Speed 2? Porque a gente podia, tendo sucesso, pegávamos na Bumba e no Zé Carlos, no Zeca.
Não, que no segundo não foi o Keanu Reeves.
Houve. Não foi.
O barco é só ela.
Ótimo, já tínhamos. Era só com ela.
E tinha um daqueles gajos.
Tinha o outro ator que depois. Como é que ele se chamava?
É um gajo. Gajo fez parte daquele filme muito bom dos gajos que foram violados quando eram pequenos.
Pois fez, sim, senhor.
Adoro a premissa.
É o Mystic River.
O youtuber dele preferido é um gajo que faz, às vezes faz vídeos como se fosse a fazer briefings de filmes. E então eu agora estava a pensar nisso, um briefing de um filme desses. Olha, tenho aqui um filme ótimo que é um padre que viola.
Era o Jason Patrick. Jason Patrick. Muito bem, muito bem. Mas eu lembro-me de ver o Speed 2 e de pensar, podia perfeitamente ser feito em Portugal. Repara, acabou aquela coisa do Speed, não é? E a bomba da fofinha vai apanhar o cacilheiro Pipa Setúbal.
Sim.
Mal sabe ela.
Vai ter que andar no Tejo.
E agora reparem como
às voltas.
Tem que andar ali, maluco. E agora reparem como eu sou um gênio no casting. Porquê? O que é que eu fazia? Eu ia buscar o Zeca na mesma, tirava-lhe as lentes castanhas escuras, punha-lhe o cabelo normal como ele tem, estás a ver?
Uma boina.
Uma boina era o Jason Patrick.
Um bocado de barba.
Porquê? Porque era o gajo do barco, do cacilheiro, estás a ver?
Sim.
E a fazer vilão, agora reparem numa coisa, a fazer vilão.
É verdade, o que é feito?
Eu tenho uma sugestão do caralho.
O segundo.
Exatamente.
O primeiro é o outro gajo, eu nunca lembro o nome dele.
Mas quem é que faz? Já não lembro quem é que faz. Lembro, sim senhor.
Sigam o que eu digo.
Mas a fazer de vilão, eu era a favor de irmos buscar alguém do Star System.
Ok.
Sem ser só atores. Estás a ver? Okay. E buscar alguém de fora. Pensem nisto, José Rodrigues Santos.
Uau!
Olha, vilão do Speed 2.
José Rodrigues, okay.
Acho que era brutal.
A falar assim como ele gesticula muito com os braços quando ele está de pé, sabes?
Ok, ok.
Ele enfrenta um ecrã a dizer: pus aqui uma bomba.
Acabou de aparecer aqui uma bomba atrás de mim.
É muito bom.
Foi aqui uma bomba.
espera. É no ouvido,
sim, sim, sim.
Para o vilão, a sério?
Sim.
Para o vilão que era
o Dennis Hopper. É o
Dennis Hopper.
Não, o Dennis Hopper é do primeiro.
Ah, não, isso é para o vilão. Isso é para o Willem Dafoe.
É o Willem Dafoe.
Ok.
Porque eu vejo muito. Eu vejo o Zé Rodrigues Santos a pôr uma bomba num cacilheiro, mas não vejo o Zé Rodrigues Santos a pôr uma bomba no autocarro da Carris.
Também não.
No 27, não é?
Sim. Não vejo. Quem é que seria um bom vilão da
um Dennis Hopper. Um gajo mais velho.
Mais velho.
Um gajo de 60.
António Costa. Não, António Costa não, vá.
Ele está a dominar o Star System aqui.
É pá, mais velho português.
Vivo.
Okay. Não, vivo. Se fosse velho, eu tinha um. Se fosse morto, tinha um.
Morto é mais fácil, é isso. Morto tinha um, mais fácil.
Que é eu punho o Carlos Castro.
É.
Mas. Sim, o Nicolau também acho que fazia bem.
É, pá, tu podias pôr o Nicolau a fazer vários papéis dentro do mesmo filme.
Sim.
Punhas umas lentes de contacto.
Sim.
Punhas um passo montanhas, tiravas o boné.
Sim.
Eu por acaso não, o Nicolau não vejo.
Estás em Martim.
Ainda estamos nos que não estão connosco.
Ele escrevi.
Sim.
Ele podia escrever, exatamente.
Estás em Martim, mas eu vi o Estás em Martim como vilão, porque o gajo fazia tão bem de vilão como de.
Direi. Exato, eu fazia todos os papéis, aliás. Mas.
Eu adoro esse. Eu juro, adoro atores e admiro atores que nunca representaram na vida e entraram em todas as novelas da TVI e da SIC.
Acho
todas.
Que já tínhamos acabado de falar de José, não é? Já acabou de falar de Zé Carlos.
Não, Costa?
O Zé Carlos Pereira tem uma coisa que é: ele é médico também, percebes? Não é só.
Era o Valenstein.
Aí o Valenstein.
Ah, olha, o Valenstein é grande vilão.
Mas aí estamos a falar a sério.
Para fazer.
Não é do que propriamente.
Depende, se puseres umas lentes de contacto.
Não, mas
não,
o Valenstein
faz
bom.
Qualquer coisa. Faz
eu gosto muito
coisa.
Do Valenstein.
João Lagarto. Para quê?
Mas agora estamos ao contrário. Agora está a pôr atores e estamos a disparar.
Ainda estamos a falar de filmes.
Imagina, o João Lagarto, eu adoro.
Para quê?
O João Lagarto podia ser apenas um passageiro que nem diz nada, só lá está.
Não.
Eu adoro.
Eu fazia um
João Lagarto, João papel Lagarto. De passageiro do cacilheiro.
Sim, eu digo-te qual era o filme que eu fazia.
Eu digo-te qual... Eu só na próxima.
Eu fazia com o João Lagarto, eu fazia a versão portuguesa do Braveheart. Mas em vez de ser o Braveheart, era o Viriato.
Sim.
Mas contávamos a história, copiávamos exatamente o guião do Braveheart. Só que como era cá, dizíamos que era o Viriato. Ah, isto aconteceu com o Viriato. Pronto. E era o João Lagarto. Estás a ver? Em cima de uma égua.
E morria a fazer um manguito.
Liberdade!
É isso?
Filmado não nas planícies de Falkirk, mas sim em Arcos Valdevez.
Não, aí tinhas que ir mesmo para ali para os lados de Viseu. Viseu, o Viriato foi ali nas
outras partes. Há ali uma zona, há uma zona que se chama Anta, que é ao pé da Gualva, que fica tão bem como Viseu. Na Anta?
Sim, depois é preciso fazer a pesquisa dos cenários. Nós temos os cenários para tudo. Nós temos.
O quê? Está num estado lastimável. Ainda não viste o estado da Anta?
É bem, peraí, onde é que nós estamos? Estamos a bater num nível.
Não, tá, já estamos a rapar o tacho.
Faz uma coisa, em vez de comeres essas piadas, embrulha e leva, percebes? Leva para comer depois, não é agora.
Ai, senhores.
Mas é.
Mas olha, tu fizeste uma pergunta muito interessante, que foi: João Lagarto para quê? Não é? Isso para mim aplica-se ao José Carlos Pereira no geral. José Carlos Pereira, para quê?
Certo.
É só nos filmes.
Mas olha, queres ver um papel que eu metia já o José Carlos Pereira a fazer?
Ah.
Top Gun, português.
Fogo. Mas o Buzz.
Exatamente. O Buzz ou o Maverick?
Não, o Buzz.
O Buzz.
O Buzz.
O Buzz. Mas não sei perceber nada do que ele dizia.
Buzz. Buzz.
Buzz.
Buzz.
Tipo, sentes a necessidade, estás a ver? Tipo, sentes a necessidade? A necessidade da velocidade, estás a ver?
É o Val Kilmer, isso é o Val Kilmer.
É. Lá está, perfeito, para o papel.
Era o Val Kilmer. Não era o Val Kilmer. O Val Kilmer era outro.
O Val Kilmer era o Iceman.
O Iceman, exatamente.
Sim.
O Homem do Gelo.
O Homem do Gelo. Quem é que faria um bom... Não sei. Quem é que faria?
O Tom Cruise?
Aí tem que... Não.
O Top Gun?
Um Top Gun. Quem faria um bom Tom Cruise?
O Top Gun tinha que ser ali, tinha que ser aqui no Museu da Força Aérea.
Tinha, aqui ali na base aérea número 1.
Não era? Oh, exatamente.
Baixo,
fazia-se
baixo.
No Museu da Força Aérea.
Não, mas aqui tens a base aérea número 1.
Bom, sim, tem
aviões?
Sim, então. Tem aviões. Tem antigos e tudo.
Estou-me a tentar lembrar. Olha, estou a dizer desculpa.
Maravilhoso.
E voam!
Nós podíamos pegar no mesmo cacilheiro.
Sim.
E fazer o Titanic português.
Sim.
Olha, lá está.
E punhamos uma Rita Pereira.
Certo,
por exemplo.
Não, que a Rita Pereira, vocês não viram as notícias, Rita Pereira não anda de barco,
é.
Não.
Não tem, não. Tem medo. Tem isso aí mais engraçado.
Ela disse nunca foi a Porto Santo. Ela nunca foi a Porto Santo porque antigamente só se ia de barco.
Antigamente.
Ela tem medo de barco. E atenção, o aeroporto em Porto Santo já existe há 60 anos. Está muito bem conservada a miúda.
Meu Deus. E está a fazer força para estar...
Mas sim, mas o Titanic podia ser... Olha, em vez de baterem num... Era um novo cacilheiro que criaram, enorme, com o dobro da tripulação, em que quem é da zona de Cascais vai no piso cima, quem é da Gualva Cacém vai no piso baixo.
E há um indivíduo que ganha um passe de 10 viagens a jogar póquer.
Sim.
Sim. No cacho de areia.
Não. Numa raspadinha da cultura...
Sim, pode ser.
Uma raspadinha da cultura sai-lhe as viagens para o cacilheiro e lá vai ele.
Quem é que ele conhece? Quem é ela?
No barco é a Rita Pereira.
Ah, com a Rita Pereira.
Com a Rita Pereira que ele conhece. Só que quando eles estão todos... a Rita Pereira, que era muito infeliz no casamento, porque ela era alguém da família Espírito Santo e a coisa não estava a correr bem... E o julgamento tinha sido adiado e não sei o quê, mas a família estava toda feita no oito. E quando eles, naquele momento em que os dois percebem que estão apaixonados e a vida vai ser deles, o cacilheiro bate contra, como o cacilheiro é bué da grande, bate contra um dos pilares da 25 de Abril.
Brutal.
Yeah.
Faz um rasgo lateral, não é?
Exatamente, começa a meter água, ai, ai, ai. E não há barcos para todos, não há salva-vidas para todos.
Sim. E não, ninguém se lembra de encostar.
Sim. Era só meter o pisca.
Pormenores, caríssimo. Pormenores.
Sim, essa parte.
Morrem todos.
A corrente estava muito forte. Espera, a corrente está muito forte.
Ah, isso.
E o barco ficou sem motor porque entrou água para a sala das máquinas.
Sim.
Com o rasgo, lá está. E eles estão a ser levados para a Foz. Estão a ser levados para
caber o contentor onde está o carro. Que eles iam levar um carro. Que é onde eles se embrulham pela primeira vez.
Sim.
E tiveram que tirar os salva-vidas para meter o contentor do carro.
Pois é.
Sim.
E não se salva ninguém.
É. Olha, isso é muito bom.
E ficam todos pendurados numa porta, no Mar da Palha. E morrem no Mar da Palha.
Sim.
À vista da Torre Vasco da Gama.
Sim.
Fogo, que imagem bonita.
Não é?
Pá, nós somos génios mal aproveitados.
Sim, e eles são os dois, não é? Num daqueles destroços, agarrados um ao outro, e o que é que se ouve?
Não, 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 eu vou te dizer, quando os dois estão agarrados ao destroço, sim, ao destroços, ouve-se, entra aquela banda sonora e começa assim.
Isso é a buzina do cacilheiro.
Epá, esta acerta todas.
Um pedaço de informação perfeitamente inútil.
Quero partilhar com vocês um pedaço de informação perfeitamente inútil, ou, como eu gosto de dizer, um pipi. Vou-vos dar um pipi.
Sim.
E o pipi que eu tenho hoje para vocês começa com uma pergunta, que é: de que cor é o pelo do urso polar? Força.
Posso?
Podes.
Transparente.
Exatamente, Paulo Cintrão. A maior parte das pessoas pensa que os ursos polares têm pelo branco. E não é verdade. O pelo do urso polar é transparente. O que acontece é que, com a refração da luz e o reflexo da luz que vem da neve, o pelo é branco. Não é só da neve, mas o pelo é complicado. Ouçam.
O urso polar, quando está no jardim zoológico, fica verde.
Não. O que acontece é o pelo é transparente, mas por estar acumulado, todo encostado um ao outro, e com a refração da luz, parece branco. Mas, na verdade, se tirarem um pelo a um urso polar, exercício que eu não aconselho, tipo, o primo meu tentou e não correu bem.
O teu primo,
está a correr.
O maneta?
O esfoladinho.
Sim.
Mas se tiverem um pelo de urso polar e virem ao microscópio, verificarão que é transparente. Foi este o pipi que eu tinha para vocês.
Ah, um pipi?
Um pedaço de informação perfeitamente inútil.
Meus caros, estamos quase a acabar aqui o nosso espaço.
Não tenho mais tempo.
Não
a
tens?
A pilha
está-se a acabar. Estamos mesmo a acabar o nosso espaço. E eu acho que hoje, com este programa, ajudámos a indústria cinematográfica de Portugal a dar um passo em frente.
Só pega nisto quem quer.
Sim.
Não é? No entanto, eu gostava de ouvir palavras da boca de José Furtuoso em relação ao cinema português.
Eu acho que devíamos fazer o Black Panther.